Um assunto que tem gerado muita polêmica é o isolamento social, né? E muita gente é favorável, inclusive algumas autoridades do mundo colocam isso como condicionamento no combate à Covid-19. Mas há também uma preocupação muito grande com relação à economia do país. O que o pessoal tem falado é que a saúde importa mais que a economia, e que o senhor estaria mais preocupado com a economia do que com as vidas. Isso é verdade, presidente?
Fiqueira, não procede. Nós temos dois problemas pela frente no momento. É o malefício do vírus e o malefício do desemprego. Você não pode tratar isoladamente essas duas questões. Um lado, o Ministério da Saúde está tratando, no meu entender, corretamente o assunto. Alguns acertos foram feitos agora no final de semana, no encontro com vários ministros. O da saúde. Você não pode impor esse isolamento, como alguns estados impuseram, de forma quase que eterna. As primeiras vítimas dessa forma de isolamento, que tem um limite para acabar, não pode durar muito tempo, foram exatamente os informais. É aquele cara que está na rua, está nos estádios de futebol, agora não está indo porque não tem o jogo de futebol, tudo bem, mas é o que está aí fazendo o seu bico. Com a problema de circulação de transporte coletivo, com proibição de qualquer tipo de atividade econômica para essas pessoas, o desespero começou a bater na porta deles. O que eles tinham de economia já se foi. O que se tinha na geladeira já se foi. Eu sabia que isso era uma realidade, eu fui pessoalmente, no último domingo agora, aqui em Brasília, em Ceilândia, que estava ativo. Conversei com o povo na rua. Não houve nada preparado da minha parte para que houvesse gente na rua. Eles estavam lá. Alguns poucos estavam tentando sobreviver. E conversei com muita gente nesse sentido. Esse pessoal equivale a 38 milhões de pessoas no Brasil. E nós devemos nos preocupar com eles. Uma boa notícia. Hoje, o Senado aprovou, depois da Câmara, um abono de R$600 para exatamente esses informais. Eu acredito que dos 38 milhões, pelo menos 25 milhões de informais vão usar os R$600 por 3 meses. Isso equivale, né, a uma despesa mensal, que é do contribuinte, de 15 bilhões de reais. Mas a questão do emprego é uma preocupação nossa. O que o povo mais pede na linha é voltar a trabalhar. Nós sabemos, né, esses dados estatísticos estão do mundo todo, quem tem 40 anos para trás, para baixo, né, a letalidade é quase zero. Né? Quem tem 10 anos para baixo é zero. Né? De 10 a 40 é na ordem de 0,2%. É mais ou menos o seguinte, cada 500 que contrai o vírus, um pode realmente perder a sua vida. E esse um, geralmente, tem outros problemas de saúde. Então, você não pode impor uma quarentena maior do que já está aí, porque esse pessoal vai ter dificuldade para sobreviver. E os R$600 do governo ajuda, mas quem do que eles necessitam. Uma das pessoas que eu conversei agora em Taguatinga, ou Ceilândia, não recordo, ela falou claramente, olha, eu sou responsável por alimentar 9 pessoas na minha casa. Entre essas 9 pessoas, vários netos. Não está dando mais. Não tem mais o que comer em casa. Então é esse problema que nós temos. Não é economia em vida. Logicamente a vida é mais importante do que a economia, mas se o desemprego vier, como está vindo, de forma violenta, né, dado ao não afrouxamento de algumas regras agora, vamos ter um problema seríssimo que amanhã ou depois, que será consequência do desemprego, fome, miséria, irritação, depressão, e não sabemos onde isso pode engatar.
Presidente, me permita uma pergunta, o senhor disse o seguinte, para quem é atleta como eu, o senhor dizendo que é atleta, tá, não vai passar na gripezinha. E eu que não sou atleta, o que é que eu vou fazer, presidente?
Olha só, se você não é atleta, tem problema de saúde, você tem que se preservar muito. E outra coisa, Siqueira, olha só, ninguém está dizendo que, por exemplo, você ou eu, quem está nos ouvindo, não vai pegar a vida, esse vírus, né? Esse vírus. Quase todo mundo vai pegar. O que o governo está tentando fazer, os países fizeram, é fazer com que nem todos peguem ao mesmo tempo, porque tem gente que vai precisar de um atendimento médico e os hospitais estão superlotados. sem atendimento médico, a tendência de morrer aumenta. É esse o trabalho que se faz. Só que essa curva não pode ser esticada, né, de forma assim, tão drástica, que o mundo de desemprego venha de forma galopante. É esse o trabalho nosso. A questão de atleta. Eu disse sim. Eu, por exemplo, já fui atleta. Acabei de fazer 65 anos. Levei uma facada recentemente. Resisti. Tá? Para mim, se essa decisão de até aqui, eu não vou sentir quase nada. É isso que eu falei. Não falei que é uma crisezinha para todo mundo. É empresa de sócio. Como você deve ter visto na Folha de São Paulo de hoje, dizendo que eu fui passear em Ceilândia. É falta de caráter esse jornal. Fui passear na Ceilândia domingo. Domingo eu tive que ficar em casa com a minha família toda. Para ver o povo. Senti, falar, eu fui lá. Mas aí, falei no vídeo meu que como experiência que eu tive, que todos os políticos deviam tê-la. Eu sei como eles estão fogo no final da linha. Eu sei como eles estão reclamando pela falta de emprego informal. Estão com problema de levar comida para dentro da sua casa.
Presidente, presidente, me permita. As pessoas que se aproximam de mim sempre perguntam, Siqueira, será que o presidente Jair Messias Bolsonaro não tem uma informação privilegiada e por isso tem essa segurança em falar que, né, que não é tão perigoso quanto se desenha na imprensa? Que não é tão aterrorizante quanto se desenha na imprensa, porque, lamentavelmente, ligar a televisão hoje é um desespero, principalmente para os mais velhos, né? Porque morreu um, morreu dois, Itália morreu três, na África morreu outro, enfim. Então, me perguntam sempre, Siqueira, será que o presidente Jair Messias Bolsonaro, ele não tem uma informação privilegiada, ele, por ser um militar do Exército Brasileiro, ele que tem o conhecimento, né, militar, o senhor não teria, o senhor tem só esperança de brasileiro, enfim, o senhor teria essa resposta?
Olha, o que eu posso dizer é o seguinte, né? O pânico é uma doença. O povo entrando em histeria, tá? Os malefícios desse clima serão muito maiores do que o do próprio vírus. Eu tenho 65 anos. Se fosse algo terrivelmente mortal para mim, obviamente que talvez eu estivesse na rua, mas não sou chefe de executivo. Eu sou líder de uma nação. Eu tenho que estar do lado do povo brasileiro. E assim eu estou me comportando. Tá? E o que dizer ao povo que esse vírus, né, pelo menos 60% da população vai contraí-lo. Logicamente, você tem que evitar que ele se instale em você. Mas você não tem que viver um clima de pânico, um clima de terror. Não sai de casa, álcool gel até para dar beijinho na esposa, ou da esposa no marido. Você tem que tirar esse clima da sua cabeça. Fora a família, você não vive. Esse vírus, tá, ele tem causa malefício, sim, mas outros tivemos há pouco tempo, como o H1N1, há quase 10 anos atrás, que foi muito mais terrível, né? Já sabe que foi muito mais terrível, e não trouxe esse pânico todo para nós. O ano passado, em torno de 800 pessoas morreram no Brasil desse vírus. Ninguém falou nada, tá? Nos preocupamos, sim. Tá? Agora, esse vírus chegou e vai passar. É enfrentar de cabeça erguida. É como um soldado no campo de batalha. Tem que enfrentar, tem que ganhar essa guerra. E dá para ganhar essa guerra. Agora, alguns morreram. Sim, alguns morreram. Lamentamos. Tá? Mas muitos outros morreram de outras doenças também. Agora, não podemos viver nessa histeria, nesse clima de terror. Não podemos fazer nada. Temos que ficar em casa. Quem tem recurso pode ficar em casa. Agora, a maioria da população não tem como ficar em casa mais. Então tem que ser afrouxado alguma coisa, paulatinamente, para que o desemprego não aumente mais ainda no Brasil. E, repito, os danos causados pelo desemprego vai ser muito pior do que o próprio dano causado pelo vírus.
Gente, essa é a minha pergunta. Na sua opinião, na sua visão, até quando os empresários vão resistir com essa quarentena?
Não, não é questão de empresário apenas. Você pode ver, a rede hoteleira está demitindo. Até para o turismo. Tudo zerou. Vocês são mais atingidos. Ninguém vem para o Brasil fazer turismo e nem dentro do Brasil ninguém está fazendo turismo. Arrebentou. Então quem tinha pousada, pensão, está demitindo mil detalhes das pessoas. Em Brasília aqui, conversei com o frentista no domingo. não houve muita demissão junto aos frentistas aqui, porque foi uma coisa de férias. Mas se a situação assim persistir após a volta dessa festa, teremos demissões. E alguns postos teve demissão também. Especialmente em Itaguatinga, conversei com vários frentistas naquela região. Agora, o Siqueira, temos que enfrentar, temos que decidir. Eu trato das duas questões simultaneamente. Eu trato da questão da doença, preservação da vida e preservação do emprego. É isso que você sabe, que o povo, passando nesse estado grave, e uma quantidade enorme da população, tá? Eu vou fazer um destaque, invasão do supermercado.
Que já passou, né? Que já
passou. Tem lei. Nós podemos evitar isso aí.
O senhor tem enfrentado reações do Congresso, né? Mas como é que uniu o país todo na mesma direção num momento como esse, presidente?
Eu não entendi sua pergunta.
Então, o senhor está enfrentando muita reação do Congresso, enfim, né? Como é que faz nesse momento para unir todo mundo, para a gente arrumar uma solução, uma saída?
Olha, alguns problemas que estão no Congresso não são de agora. É desde que eu assumi o governo. A mesma coisa, a reação de um monte de governadores. Não é de agora. É desde o início do ano passado. Tá? Hoje, por exemplo, o Congresso deu mais uma prova de que realmente não existe diferença, né? E possa sobressair uma metade da nação. O Senado aprovou o acordo de R$ 600 para os informais. O Congresso, há duas semanas, aprovou o estado de calamidade. Então, o Congresso tem a sua participação. Obviamente, o Congresso dos sonhos, né? Nós cada um tem o que falar sobre o Congresso. Mas o Congresso, nesse momento de crise, está fazendo a sua parte.
Presidente, o que mais me perguntam também é sobre a soltura dos presos, inclusive de líderes e facções e grupos criminosos que dominam as cadeias do Brasil, né? E tudo por causa do coronavírus. Eu queria a sua opinião. O que é que a gente vai fazer?
Olha, a decisão foi do governo federal. Não foi dominada a justiça. Veio por ser relação com a justiça. Eu, dependendo de mim, não soltaria ninguém. Afinal de contas, eles são muito mais protegidos dentro da cadeia. Que nós proibimos as visitas indígenas, proibimos as visitas também nos presídios, de modo que eles estão bem protegidos lá dentro. Tem comida, não tem sua parte, né? Tem tudo para ir lá dentro. Eu não permitiria nem quando sai. Como eles, muita gente, maioria também não tem empresa, não tem como entrar na informalidade, né? Porque não tem o que fazer, eles vão passar a não entender aqueles que vão cometer tratamentos. Então, no meu entender, uma decisão errada, equivocada, por parte do CNJ.
Presidente, já começa a aparecer algumas mortes por outras causas, né? Causa-morte, e estão colocando na conta do coronavírus. Eu vou dar um exemplo do que aconteceu no final de semana em Pernambuco. Vamos conferir se procede. Um borracheiro, consertando, trocando um pneu, estourou no rosto dele, a calota, enfim, entendeu? E no atestado de óbito dele, colocaram como coronavírus. O senhor tem conhecimento disso? Se realmente estão botando na conta do vírus?
Temos conhecimento desse fato, como de outros. Parece que há interesse por parte de alguns governadores em só o número dos óbitos vitimados do vírus. E daí ainda mais. Daria mais respaldo para ele, talvez que mais recurso ao governo federal, para justificar as medidas que eles tomaram, né, para dizer, olha, se tivesse tomado essa medida aqui nos estados, a crise seria mais grave, mais gente seria morrida. Agora, nós sabemos que um óbito, né, pode ser lavado dessa maneira. Agora, por outro lado, você vê na atestação de óbito, nós temos várias enfermidades. E a imprensa, o próprio governo, pega que eles, finalmente. E entra como Covid-19. Isso não está certo. Isso é uma prática que está sendo muito política, mas para fazer politicada e justificar as medidas equivocadas que alguns governadores, o presidente, tiveram nessa região.
O ministro Paulo Guedes, né? ele acredita, ele está muito confiante, graças a Deus que está, né? Precisamos ser confiantes, que o Brasil se recupera em menos de um ano. De um ano depois dessa crise toda. O senhor também está confiante?
Olha, comecei com ele hoje sobre essa solidão. As medidas tomadas por ele, olha só, pode chegar, tomando tudo, por volta de 800 bilhões de reais. Né? É, falou alguma coisa para mim reservadamente, me permite não te dizer, tá? Mas é, o que ele expôs para mim hoje é essa possibilidade de recuperar em um ano, né? A economia é possível. É nossa aqui, quando acabar essa crise, né? Mais um ano, voltarmos ao estágio que estava em janeiro agora. Isso é possível, sim. Afinal de contas, como conversei com o Tarcísio hoje da infraestrutura, né, os nossos postos, né, cresceram 20% agora nesse último mês de fevereiro. Cresceram 20% com a questão do vírus aí presente. Então, o Brasil é um país que ele funciona nessa área. Né? O nosso agronegócio dá um grande exemplo disso. Os nossos caminhoneiros que enfrentam dificuldades de estrada, com restaurantes fechados, com loja de auto, com casa de autopeça, com acharia fechada, também estão enfrentando esse problema, também, né, no meu entender, medidas exageradas por parte de alguns coordenadores, de alguns prefeitos, mas tem mostrado que a nossa economia está reagindo. Agora, aqui dentro, nós estamos vendo, sim. Eu não tenho um número exato, mas, por exemplo, venda de carro, deve ter caído 50%. Tá? Quase restaurante, caiu aí os 90%, turismo. Ah, outra atividade, que era um pouco menos. Eu ouvi histórias que queira acredite, a polícia prendeu um barbeiro que estava cortando o cabelo do vizinho dentro de casa. É isso aí. Chegou para mim informações, vi uma fotografia do prefeito, que resolveu botar caminhões de terra na entrada da cidade, para ninguém entrar na cidade dele. Se uma grávida aqui dentro tiver que sair para ir para o hospital, não vai sair. Mas se alguém sofrer um infarto, não vai sair da cidade também. Vi também o município do Rio de Janeiro que o prefeito determinou. Carro de placa de cidade não circula na minha cidade. Tá? O governador do Rio proibiu o transporte intermunicipal. Então, o pessoal que mora na Baixada Fluminense não pode ir para o centro da cidade. E 40% dos enfermeiros dos hospitais moram na Baixada Fluminense e trabalham na capital. Então, essas medidas todas que têm que ser evitadas de qualquer maneira para que o colapso não aumente. Então, o governo tem sido um aliado excepcional nessa questão. Mostra de uma economia que realmente que tem coração. Uma das números da sua cabeça. Tem coração. Tem um espírito humanitário enorme, dadas as medidas que ele tem tomado. Ao conseguirmos aqui furar o estado, tornar o estado de calamidade, tá? Não está faltando recurso para a saúde e o desemprego, e combater o desemprego.
Presidente, eu não vou tomar mais o tempo do senhor. Eu sei que o senhor está na missão daquelas, né? Uma das mais difíceis, acredito eu, para um gestor político. Eu queria convidar só o meu elenco para agradecer ao senhor por esse tempo que o senhor deu para nós. Muito obrigado. Pedir a proteção de Deus ao senhor, para o senhor, que não lhe falte firmeza, saúde para conduzir esse país nesse momento. E que Deus lhe dê orientação mesmo, orientação divina. Em nome da Rede Caldeirada de Comunicação, da TV A Crítica, que sempre o recebeu com carinho e respeito, quero agradecer a atenção do presidente, em nome do Sica, pessoal da Rede TV, do Marcelo, do Amilcar, França, toda a nossa equipe, do Sica, do Betinho, da dona Cristina Caldeirada. Presidente, muito obrigado. Que o Senhor Jesus Cristo esteja com o senhor, lhe dando proteção, que proteja o nosso Brasil, que o senhor continue santo e continue nessa missão que não é fácil para ninguém. É muito difícil. Que Deus esteja com o senhor e que salve o Brasil. Muito obrigado.
Como tenho dito sempre, né, o nosso Brasil é acima de tudo e Deus acima de todos. Tenho fé e tenho certeza que ele não nos faltará. Muito obrigado,
presidente. Obrigado, presidente. Muito obrigado a todos. Obrigado, Brasil. Obrigado. E que Deus esteja com a gente. Né? Seja com todos nós. Amém.